baixasse um pouquinho, por favor. Tá? Semana passada, nós estivemos meditando sobre o tema, o testemunho cristão. Cultos são regidos por testemunhos. Mas será que os testemunhos que são dados pelas pessoas, elas são realmente os testemunhos que o Senhor nos exorta para falar? Tudo é você saber se você está fazendo conforme a palavra ou não é conforme a palavra. Um livro que nós não estudamos e não lemos e não pegamos, que é o livro de Levítico, é um livro que nos ensina como adorar a Deus. E é um livro que menos nós damos atenção. Não importa você fazer aquilo que você acha, você tem que fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Assim é a função do escravo. Assim é a função do servo. João capítulo 3, verso 11 diz, é o versículo da semana passada: em verdade te digo, nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que vimos. No entanto, não aceitais o nosso testemunho. Jesus Cristo está falando não das bênçãos que aconteceram na vida dele. Infelizmente não é isso que ele está falando. Ele está falando das boas novas do Evangelho. Aquilo que a gente cantou, aquilo que a gente falou, que a gente vem falando por aqui, nesses textos, nos louvores. O importante não é você só falar do que Deus tem te dado, do que Deus tem te abençoado. Mas o mais importante testemunho que você tem que dar é que as pessoas são pecadoras. Sem Cristo, vão para o inferno. E a boa notícia é, Jesus Cristo, ele morreu para te salvar. Essa é a boa nova do Evangelho. Esse é o testemunho que Deus espera que você compartilhe. Você pode falar que Deus te abençoou com um carro, com um apartamento, com uma casa, o que quer que seja, mas não é o mais importante. Você está se fixando em coisas materiais. Não é esse testemunho que edifica, não é esse testemunho que dá vida. Devemos sim falar do que Deus tem feito por nós, mas mais importante é dar as boas novas, o testemunho das boas novas do Evangelho. Quando os pastores estavam ali, que Jesus acabou de nascer, os anjos vieram dar o recado para ele. Ele falou assim: se alegre, nasceu o Salvador. Essa é a boa nova. É o cerne da mensagem do Natal, que não vai aparecer nas mesas, nas santas ceias, nos trocas de presentes, mas o grande presente, a grande coisa, a grande notícia é: Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou. Por causa dele, você tem a possibilidade da salvação. A palavra de hoje tem como título: um dos propósitos da crucificação. Porque o seu coraçãozinho, o meu coraçãozinho, acha que Jesus Cristo veio apenas para me salvar e te salvar. É como se Jesus Cristo fosse uma peça de encaixe para resolver um problema que foi criado por Adão e Eva, e aí Jesus Cristo ele vem porque ele tem dó de você, tem pena de você. E você vai ver pelo estudo da palavra que não é bem assim. Por isso que é um dos propósitos. Um dos propósitos. Qual é o propósito, pastor? Ezequiel 20, 14 te dá uma noção a respeito disso. Não é o tema da nossa palavra, mas eu tenho que falar sobre isso. Ezequiel 20, 14 diz: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome. O que ele faz é por amor do nome dele. Cumprimento da palavra dele. Apocalipse diz que não vai deixar de faltar um tio, uma vírgula, nada. O que ele faz, o propósito principal de Cristo ter descido a terra é cumprir a palavra de Deus, para que tudo que foi escrito se cumpra. Quando Jesus Cristo falou está consumado, não quer dizer que ele acabou de apanhar, ele não ia sofrer mais nada. Ele está falando assim que não havia mais nada a ser feito. Tudo o que tinha sido escrito dele, pré-morte dele, tinha se cumprido. Nada tinha ficado para trás. Pai, entrega o meu espírito, porque eu cumpri tudo o que eu tinha que fazer. Outras palavras se cumpriram através de Cristo, depois da sua morte, coisas que foram acontecendo, mas ali Cristo falou: está consumado. A palavra de Deus, no Evangelho de João, nós vamos finalizar nesse dia, esse bloco, um bloco de de estudo que vai de João 3, 1 até João 3, 15. Nós vamos ler de João 3, 1 até João 3, 15. Assim diz a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Jesus levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra que é viva e eficaz, mais afiado que uma espada de dois gumes. Se possível fosse, Pai, separaria alma e espírito. Se possível fosse, separaria, Pai querido, juntas e medulas. Pai, nós nos apoiamos na tua palavra. A tua palavra é verdadeira. A tua palavra muda, transforma. A tua palavra, Pai querido, não depende de homens. Ela não morre, ela se renova a cada dia. Nesta noite eu quero pedir ao teu Espírito que me capacite. Em mim não há entendimento, capacitação, e eu dependo do Senhor, Pai. Pai querido, eu peço que tudo que tem que ser falado, tudo que vem do teu altar, possa ser falado através de mim, Pai, e que os teus filhos e as tuas filhas, através do teu Espírito, possam receber um recado santo aos seus corações. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós estamos alguns domingos já em João. Me alegro por termos, por Deus ter me direcionado a gente estar estudando o Evangelho de João. Já vimos no Evangelho de João, no capítulo 1, a encarnação do Verbo. Vimos o testemunho de João Batista. Vimos o batismo de Jesus. Vimos os primeiros discípulos que começaram a se alinhar, a se ligar, a se juntar a Jesus. Passamos pelas bodas de Caná da Galileia, em que vimos os primeiros milagres. João Batista foi aquele que foi forçado a dar uma resposta pelos fariseus, e ele simplesmente falava o que Deus mandava falar. E nós entramos no templo com Jesus, Jesus que que derrubou a bancada daqueles comerciantes, aquele homem que pegou e falou uma série de coisas, acabando com aquele comércio, pelo menos momentaneamente, e nos deparamos em Nicodemos capítulo 3, verso 1, com um homem membro do Sinédrio, um homem respeitado, vindo a Jesus à noite. E a gente já falou sobre esse vir à noite, que não necessariamente é com medo, mas sim uma série de possibilidades, entre elas, de ele simplesmente ter esperado acabar o serviço noturno, ou mesmo ter medo. E ele vem como que representando um grupo, porque ele fala: sabemos, esperamos. Ele sempre usa a figura como se ele estivesse representando algumas pessoas. E ele reconhece Jesus Cristo como Rabi, como mestre. E Jesus Cristo olha para aquele homem, olha para aquele coração e fala: sabe de nada, inocente. Esse homem não sabe do que está falando. E Jesus Cristo começa um discurso ali, que aquele homem que vai esperar ser puxado o saco dele ou alguma coisa assim, Jesus começa a ter um discurso espiritual que aquele homem fica perdido. E como uma criança, ele responde: será que eu tenho que nascer de novo? Será que eu tenho que ser batizado lá no Rio Jordão? Eu tenho que me expor? Será que as pessoas vão ver eu com medo do Sinédrio falando que eu tenho pecado? Será que eu vou ter que ficar pequenininho? Entrar de novo dentro da minha mamãe e ficar dentro do ventre? Como é que é isso, Jesus? E Jesus continua escorrendo o seu relatório, aquilo que ele tinha que falar, e não podemos continuar não entendendo nada. Como é que ele vai a Jesus dizendo que ele é rabi, que ele é mestre, e Jesus fala que ele precisa nascer de novo? Como é isso? Mas é isso. Todos nós temos que nascer de novo. O primeiro versículo que nós vamos estar meditando é em João capítulo 3, verso 14, que diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Para onde está indo esse discurso de Jesus? Ele recebe aquele membro do Sinédrio que fala um monte de coisa de água, de espírito, de nascer de novo, e agora começa a falar de serpente. Serpente do mal? O que está falando de serpente? Nicodemos deve ter ficado mais confuso ainda. Jesus então vai dar explicação sobre o novo nascimento da água e do espírito para uma ilustração, uma narrativa muito conhecida entre os judeus, a narrativa da serpente de bronze no deserto. Que serpente é essa? Números capítulo 21, verso 9: fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Aquela serpente de bronze foi uma forma que Deus usou para parar com a praga. Aquele povo continuava murmurando, reclamando, e chegou uma hora que Deus falou assim: vou mandar uma serpente para esse povo ver o que é bom. E aquelas serpentes começaram a picar outro, morreu por volta de 10 a 15 mil pessoas, tudo picado por cobra. E aí o Senhor, ele pega e o povo vai lá para Moisés, o povo está morrendo de monte. Moisés vai ao Senhor, o Senhor fala assim: coloca, constrói uma serpente de bronze, coloca em cima de um pauzinho, e coloca bem alto. Quando aqueles homens forem picados, eles correm e olham para aquela serpente, só de olhar, eles são sarados. Estranho nosso Deus, né? Nosso Deus, ele age de maneiras não diretas. Ele age de maneiras para a gente pensar. Tem ver, você que me questionou uma vez, falou assim: poxa, por que Jesus Cristo cuspiu, fez barro, já não só falou assim, né? Nasce olho novo. Jesus, ele tem um meio singular de agir. Ele não é formatado segundo a nossa vontade, segundo nós que nós esperamos. Nós queremos que o Senhor Jesus, ele age de uma certa maneira, mas ele age do que ele quer, porque ele é movido pelo Espírito. Nós lemos isso. O Espírito, ele sopra onde quer e como quer. E as igrejas evangélicas, elas têm feito um Jesus formado conforme a vontade deles. E cada vez que abre uma nova igreja, é um Jesus diferente. É um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus que a cruz tem um dente, é um Jesus, uma cruz que é redonda, é uma cruz que tem uma série de formatos, mas não tem a forma da cruz. Falamos pela manhã hoje, cristão tem que entender que o símbolo do cristianismo é sofrimento. Se você quer seguir a Deus, sofrimento. Jesus Cristo não fala para você tomar o seu chale, ou tomar o seu algodão doce, tomar qualquer coisa e seguir. Não, ele fala para tomar a sua cruz. Não é para deixar ela lá. Você não vai ficar sem ela. Você tem que carregar ela. Nós não somos diferentes do nosso Senhor. Nós temos que entender isso. Aconselhamento bíblico, eu tenho acompanhado um pouco o pastor Pedro lá em Tabatinga, e o cerne do aconselhamento bíblico é: a sua reclamação perante aquele que é o Senhor procede ou não procede? Você reclama que as pessoas falam mal de você? Falaram mal de Jesus? Jesus agiu como? Quando você começa a ser comparado a esse padel chamado Jesus Cristo, você só abaixa a sua cabeça e se constrange. Mas não, não há mais nada. Como é que essa pessoa está me maltratando e eu não vou fazer nada? Jesus não fez. Mas eu não aguento. Vai servir ao mundo. São opções. São entradas que você pode ter na sua vida que tem consequências. O padrão é Jesus. O padrão não é o pastor Paulo. O padrão não são os homens eclesiásticos pelo mundo, que são falhos, são pecadores, eles te maltratam, eles fazem coisas erradas. O padrão é Cristo. E aí você tem que olhar cada atitude que você vai fazer. A gente falava hoje em mandato social sobre você abrir mão dos seus direitos. Eu vou abrir mão do meu direito? Como é isso? Como é que eu vou abrir mão do meu direito? A palavra diz para a gente abrir mão. O outro tem preferência a você. Primeiro o outro, depois você. Moisés coloca aquela serpente e todo mundo que olhava tinha vida restaurada, uma vida física. Tempos depois, as pessoas olhavam para o alto. E aí o Salmo fala muito bem sobre isso, porque a idolatria começou a entrar de certa forma, de tal forma, no meio do povo de Israel, em que eles olhavam para os montes de Jerusalém, montes que eram cantados e só vinham ídolos, postes ídolos. Salmo 121, verso 1 e 2. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. As pessoas olhavam para o monte e não viam Deus. Eles viam altares pagãos, profanos. Mulheres queimando incenso para a rainha dos céus, rei Tamuz e outros deuses de toda sorte e espécie. Eles não conseguiam ver Deus. Aonde eu vou buscar o meu socorro? Assim. O Senhor, ele está assim. Moisés levantou a serpente em uma haste para que todos que fossem afligidos no acampamento pudessem olhar e viver. Assim também era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Jesus seria aquele que, como a serpente de bronze levantada, daria vida para mim, vida para você. Vida física também, mas muito mais que física, vida espiritual. Cristo na sua vida, o teu espírito antes morto é renovado. Você pode sim falar com Deus. Antes você não pode. Porque o único caminho é Cristo. O único caminho é Jesus Cristo. É uma coisa que para as pessoas é difícil. Quer dizer que eu falo e Deus não ouve? Não ouve. É aquela figura da pessoa ouvir e escutar. Ele pode até ouvir, mas não escuta. Ele não quer ouvir. Ele não quer escutar. Porque o único canal é você falar com Deus é Jesus Cristo. É um canal único. Não tem pastor, não tem sacerdote, não tem oferta, não tem sacrifício, não tem apóstolo, bispo, profeta, nem ninguém que pode intermediar, nem santo, morto ou vivo, nem qualquer sorte ou espécie. O único caminho é Jesus Cristo. Se não fosse, o sacrifício dele era em vão. Para que foi o sacrifício? Naquele momento que Jesus Cristo olhou para o Pai e falou assim: se possível, passe de mim esse cálice. Ele olhava para Jesus e falou assim: tá bom, Jesus, tá feito, você já fez, beleza, pode subir. Eu vou levantar São Jorge, São Pedro, vou levantar o pastor Paulo, vou levantar o apóstolo A, B, C, e eles vão intermediar e você não precisa morrer, não. Ai, obrigado, Deus, eu subo. Não foi isso que aconteceu. Porque Jesus Cristo é o único canal, é o único caminho. Quando se fala em ser levantado, tem um sentido. A palavra grega que diz levantado, ela está muito ligada o levantar com ser exaltado. Isaías fala sobre isso, Isaías 52:13. Eis que o meu servo procederá com prudência, ele será exaltado e ele será elevado e será muito sublime. Esse levantar está falando em exaltação. As pessoas quando olham para a cruz falam: tadinho de Jesus Cristo. Tadinho nada. Foi o cumprimento da vontade do Pai. Isaías 53 fala que agradou o Senhor moê-lo. O Senhor, ele cumpriu exatamente o que era para ser cumprido. Quando você sofre, algumas vezes você está cumprindo exatamente o que o Deus determinou. Quer dizer que Deus determinou um sofrimento para mim? Determinou. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Nós temos que entender que os nossos sofrimentos cooperam para a glória do Senhor. E as pessoas não querem isso. Elas querem a bênção, a bênção. E aí o bezerro, antes era um bezerro de carne. E a gente olha para aquele texto de Israel e fala assim: como é que aquele povo que viu tudo que viu, vai lá e faz um bezerro de ouro e vai adorar? O bezerro dos nossos dias chama-se bênção. E que você precisa da bênção, da bênção, da bênção. E é eu. Bênção, bênção, bênção. É o bezerro que está na televisão o tempo inteiro. E as pessoas vão atrás desse bezerro e fica numa alegria tremenda. E aí você pode falar o que você quiser que as pessoas aceitem. Pega umas canetas de plástico de um real cada um, eu faço uma unção com óleo ali, e aí as pessoas compram aquela caneta por 500 reais. Porque o coração é ruim, e quer isso. Verso vassoura, vou lá e unjo uma vassoura, e o cara compra por 300 reais, 500 reais, 1000 reais, porque aquilo, ele não tem Jesus Cristo no coração, ele precisa de algo para segurar, ele precisa do bezerro. Que pode ser uma vassoura, pode ser uma cadeira, pode ser qualquer coisa. Marquinha. Estava vendo outro dia na internet, o pastor pagou 500 reais para ficar com uma réplica de uma arca da aliança na casa dele. Para ficar 3 dias. Para quê? Eis que o meu servo procederá e com prudência. Será exaltado, elevado e será muito sublime. Se Jesus é aquele que veio do céu, como que ele retornará? Para João, o filho do homem deve ser elevado sobre a cruz, sendo o primeiro passo para levá-lo de volta para Deus na sua glória. A cruz fazia parte do pacote. Na glória, o Senhor reinará após ter destronado o príncipe deste mundo. Uma promessa que foi feita lá em Gênesis se cumpre na cruz dentro de nossa linha temporal. E todo principado e potestade é despojado e é humilhado. Colossenses capítulo 2, verso 15 diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Naquela época, quando um exército conquistava outro lugar, aqueles que eram o rei, o general, eles despiam eles, deixavam eles nus, e eles ficavam andando na sua vergonha. E as pessoas jogavam tomates, escarneciam, cuspiam. Era isso que Jesus Cristo fez. Todo o principado, toda a potestade caiu por terra. Glória a Deus por isso. Ele não tem mais autoridade sobre a sua vida. Ele não pode tocar você. Não é porque você é ungido do Senhor, não. Pastor, mas eu sofro. Não importa. Ele não pode tocar na tua salvação. Ele não pode fazer algo que o Senhor não permita. Tudo tem que ter a permissão de Deus. Ninguém toca no servo do Senhor, na serva do Senhor. Mas como é que eu passo isso? Permissão de Deus. Falava ontem, nós temos que entender o conceito da soberania, em que a soberania inclui sofrimento. Porque Deus, Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, sofreu. E ele estava debaixo de soberania de uma forma perfeita. E ele sofreu. Quem é você para não querer sofrer? Quem é você para não querer passar de sabores na sua vida? Rejeições. Jesus Cristo, que é o Senhor, ele foi rejeitado. Por que você não quer ser rejeitado? Porque dói? Lógico que dói. Faz parte do cristianismo. Aqueles que forem rejeitados em meu nome receberão uma coroa imarcessível de glória. Nós temos que caminhar firmes, entendendo que o Senhor, ele é capaz e fiel de guardar o seu depósito até aquele dia. O que é o depósito? Cada vida sua. Cada obediência sua, com sofrimento ou não, menor ou maior. A Diane não está aqui hoje, está desempregada. E aí eu converso com ela, e ela, você vai conversar com ela, por que ela saiu do emprego? Ela olhou, o emprego dela não era um emprego que glorificava a Deus. Olha que lição mais doida. Ela não vê ali condições agradáveis, condições que eram glorificavam a Deus, que levavam ela ao pecado. E ela falou, vou sair daqui. Está pagando o preço. Está sendo glorificado o nome do Senhor através da vida, através do problema dela. Hoje ela está querendo emprego, está precisando se sustentar. E o Senhor está de olho, o Senhor está no controle. Quando você entende soberania, as coisas acontecem e você consegue lidar com aquilo sem desespero. Vai no velório de uma pessoa que não é cristã. E eu não estou falando nominal, não. Estou falando daquelas pessoas que não são cristãs. Vai lá e você vê o desespero, as pessoas gritando, arrancando os cabelos. Vai no enterro de um cristão verdadeiro. Você vê as pessoas cantando, louvando. Tranquilidade, é tristeza. Quando a gente vê aquele filme nos Estados Unidos, que parece até aberração, né? Acho que eu falava com a Vitória e com o Matheus essa semana. Acho que foi com eles. Em que falece e depois as pessoas vão comer. E você olha e fala assim, que doideira, não está ninguém chorando, não, eles entendem. Porque aquele país tem uma raiz protestante, hoje está desvirtuado, mas tem uma raiz protestante. Você tem que se alegrar. Há tristeza, há o luto, há o tempo de você chorar, mas é muito mais. mais uma decisão egoísta nossa, de não querer que o nosso ente querido, que está ali sofrendo, com câncer, dificuldade, dor, problema de mobilidade, que ele foi para ficar com o Senhor sem nenhum choro, sem ranger de dentes, sem nada. E a gente quer aquela pessoa sofrendo do nosso lado. A cruz é um símbolo de exaltação de Cristo e não de humilhação. Jesus Cristo não foi levado a essa situação, ele foi de livre e espontânea vontade. Ao ser levantado, Jesus, o Filho do homem, retornará à glória que ele uma vez compartilhou com seu Pai. Enquanto aqueles que se voltam para ele, como os israelitas se voltaram para a serpente no deserto, são salvos. Em vida. Vida em abundância não é você ser rico. Tem um monte de gente que não tem dinheiro e ela é rica. Da mesma maneira que a serpente foi levantada no deserto e todo aquele que olhava para aquela serpente era curado. Se você quer ter Cristo no seu coração, apenas olhe para ele, receba ele, declare a sua dependência dele, fala que você precisa dele. Eu não consigo andar sozinho, Jesus, eu preciso de ti. Quanto mais dependente você é de Cristo, mais você é cristão. Quanto mais você é independente de Cristo, menos você é cristão. Eu faço as minhas coisas, eu trabalho, eu me viro, eu cuido. Pessoa, cuidado com esse cristianismo. O cristianismo é dependência. Senhor, o que eu vou comer amanhã? Senhor, o que eu vou fazer hoje? Cada coisa colocada nas mãos do Senhor, porque você não tem capacitação nenhuma. Lucas capítulo 9, verso 23 diz: dizia a todos, se alguém quer vir após mim a si mesmo, se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Todas as situações de Cristo ele fazia, eu não faço nada que eu não vê o Pai fazendo. É assim que você tem agido? Como você age na força do seu braço? E depois você vai, Deus, me ajuda. Ui, 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 ai, ai, ai. Verso 15, João 3, 15. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Uma das missões de Jesus, do Messias, consistiu em conferir ao amor, o amor e a lealdade, a vida própria e peculiar do Rei. Nós não podemos estar na presença de Deus como nós estamos. É por isso que nós temos todo um processo de limpeza, santificação, em que a palavra ela vai nos purificando dia após dia, após dia, após dia. Você tem que olhar para a palavra e falar assim, eu estou errado nisso e naquilo, e eu tenho que mudar. Isso é o crescimento do cristão, isso é o que Deus veio trazer para você através de Jesus. A capacitação de você dizer não para a carne, não para as coisas do homem. Não para as decisões humanas, as decisões lógicas humanas, mas as decisões segundo o coração de Deus. Não é algo que você consegue fazer por conta própria, você não consegue. Eu não consigo, ninguém consegue. Tem uns malucos aí que dizem que não peca, que passa um ano sem pecar, seis meses sem pecar. Pode ser tudo menos cristão. Nós pecamos todo dia, toda hora. Por mais que você confesse, 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 tem sempre uma quantidade atrás de pecado que você precisa confessar. E a cruz é a solução. A cruz é a minha salvação e a sua salvação. A vitória é a cruz. O céu ou a esfera divina está na cruz. A vitória é a cruz. O céu está na cruz. A esfera divina está na cruz. Onde o Pai está presente. E Jesus Cristo mostra e manifesta a maior forma de amor. É o entendimento de que primeiro é você, depois é ele. Ele não tinha, ele não ganhou nada com isso. Você acha que Jesus Cristo ganhou alguma coisa com isso? Você acha que ele foi mais bonitinho? Ele ganhou o quê? O que ele ganhou só para você? Nada. Isso chama-se amor altruísta ou amor ágape. como eu falo para os meus discipulantes, não é ágape, porque não é uma palavra brasileira para paroxítona, é uma palavra grega. A palavra grega não é para paroxítona, então é ágape. Esse amor ágape é um amor que não quer nada em troca, porque você não tem nada para dar para ele. A tua adoração, ela é maculada pelo pecado. A tua oração é maculada pelo pecado. Tudo que nós podemos fazer é maculado pelo pecado. Ele não recebe nada de você. Nada. Ele faz porque ele tinha que fazer. Para cumprir a vontade do Pai. Cumprir o propósito dele. E é isso que você é chamado. Cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Mais nada. Filho do homem, levantado para a salvação dos filhos dos homens, revelarão uma presença salvadora de Deus, o ponto para onde todos olham. Você está aqui para revelar a glória de Deus. Se você não está revelando a glória de Deus através da sua vida, através das suas ações, você não é cristão. Você vai para o inferno. Você vai passar a eternidade junto com Satanás, com os anjos caídos, todos aqueles que não confessaram. Se você não para pensar nas coisas que você faz e mede, se glorifica a Deus, você vai para o inferno. Eu vou para o inferno. Essa palavra não é mais falada na igreja. Eu tenho que falar que você é bonitinho. Não, você vai para o inferno. Se a minha filha, Luísa, que eu amo, não se converter ao Senhor, ela vai para o inferno. E não posso fazer nada por isso. Rosângela, idem, eu também. E nós temos que entender que a palavra, ela vem para nos moldar. Não nos conformeis ao mundo, conforme a cruz. É isso que Jesus Cristo quer. A cruz é o lugar onde fui a vida divina. Não tem outro lugar onde fui. Senão Jesus Cristo não tinha sido crucificado. Um dos propósitos de Jesus ser levantado fica agora claro, para que todo que nele crer tenha vida eterna. A crença é em Jesus Cristo, incluindo confiança na fidelidade do seu ensino. Acreditar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus.
Aleluia.
A Bíblia não contém a palavra de Deus, é o que os liberais falam. Grupos de neopentecostais também falam. Em que a pessoa fala assim, não, não é tudo que está aqui que é de Deus, não. E a pessoa começa a inventar uma série de coisas e você acha que é verdade, você vai sendo direcionado para o inferno. Sai desse lugar. Ouve a palavra de Deus, olha e crê que aquilo ali é o verdadeiro testemunho e muda a sua vida em relação a isso. Nicodemos começou dizendo que ele reconhecia que Jesus era o mestre vindo de Deus. João 3,2 diz, e esse de noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele da boca para fora ele falou, eu reconheço que você é vindo da parte de Deus. Mas nesse ponto que nós estamos do estudo, ele não entende nada. João 3,10, Jesus Cristo olha para ele e fala, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas. Ele não entende nada, nem crê nele, crê coisa nenhuma. João 3,12, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falares celestiais? Nicodemos não entendia e não cria. Não entendia e não cria. Como, Nicodemos ele pensa, como, além de ver de Deus, esse homem é Deus? Não, não encaixa no meu coração, eu não consigo entender isso, eu tenho que rejeitar. Eu quero é a bênção, eu quero é a prosperidade, eu quero fazer a campanha disso, a campanha daquilo. É isso que me traz alegria, eu tenho que ser feliz. Muitos, inclusive Nicodemos, creram nele como viram levantado, crucificado. E o exato propósito disso é que aqueles que crerem nele poderão ter a vida eterna e tê-la apenas nele. Romanos 11,36 diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Ponto, não tem vírgula, nem mas, nem entretanto, nem todavia, nem nada, é ponto, é amém, acabou. Se você quer entrar no caminho do Senhor, é através dele, é por ele, é para ele, não é para você ser feliz, não é para você ser regalado aqui na terra, é para você viver o que ele quer que você viva. E você fala, Senhor, eu me submeto. O que você mandar, eu faço. Estava vendo um filme ontem, lá dos Kung Fu, lá, e aí tinha uma gangue lá, e ele falava assim, o chefe dele, o que você mandar fazer, eu faço. Mas você tem que fazer tal, não, o que você mandar, eu faço. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que parar de colocar o mas, todavia, entretanto, em que você começa a colocar condições para você servir a Deus. Ou você serve, ou você não serve. Você não pode ficar em cima do mundo. Não tem crente café com leite. Ou você é ou você não é. Sim, sim, não, não. Quero servir a Deus. Sim. Deus tem toda a paciência, longanimidade, misericórdia, e Ele vai te ensinar como fazer isso. Não quero. Vai para o mundo. Vai para o mundo. Vai viver. Mais uma vez, o pastor está mandando embora da igreja. Vai embora. Vai viver as coisas. Tem muita coisa, muito divertimento, muito show, muito teatro, muita coisa para você fazer, muito joguinho no celular. Tem muita coisa. Tem jogo no Xbox pra caramba para você jogar. Mas se você quer servir a Deus, você tem que servir conforme a vontade dele. Jesus está então numa categoria bastante diferente da serpente de bronze, pois por fim aquela serpente teve de ser destruída pelo rei Ezequias. Você acredita que no meio do deserto Deus ele manda colocar aquela cobra lá, aquela serpente em cima do palco, para aqueles homens serem salvos? E aí depois que passou a praga, alguém foi lá correndo, pegou aquela serpente, guardou e começaram a adorar ela. Deram até nome para ela. Segunda Reis, capítulo 18, verso 4. Porque removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam o incenso, e lhe deram até o nome, cobrinha, Brigitte, não, Neustan, deram o nome para ela, porque tinha até um nome para aquele Deus que eles adoravam. Figura semelhante lá no livro de Ezequiel, em que Ezequiel ele é carregado em espírito pelo cabelo por Deus. Ezequiel, vem ver porque eu estou fazendo isso. Olha esse pessoal aqui, em vez de adorar a Deus, está adorando Deus só, está de costas para mim. Está aqui no meu templo, está um monte de imagens. Mas eu vou te mostrar mais um negócio. Vem cá, Ezequiel. Cava aí. E aí ele cava espiritualmente lá o muro. Olha, lá dentro os sacerdotes, que deveriam ser aqueles que direcionavam o povo, fazendo adoração a quê? Serpentes. As mesmas cobras que eram adoradas no Egito, bois, eles estavam adorando. O ser humano parece que ele não aprende. E dentro do teu coração e do meu coração continua tendo coisas que não são de devidas ao cristão. E a gente precisa abrir mão disso. Precisa virar a página, precisa morrer. Sair dessa vontade. Mas pastor, como é que eu vou lidar com isso? Sofrendo. Abrindo mão. Em João capítulo 3, verso 9, Nicodemos olhou para ele e falou assim: como pode suceder isso? Como pode isso, pastor? Você pode estar me perguntando, como que eu faço isso? A resposta é que no reino de Deus pode. Quem é no reino de Deus pode. Quem é guiado pelo Espírito Santo pode. Quem é nascido de novo pode. E quem não é? Não pode. Não tem como uma pessoa que é carnal querer discernir algo que é espiritual. Só os espirituais que discernem o que é uma coisa e o que é outra. A resposta a isso é que o reino de Deus pode. Por intermédio da obra salvadora de Jesus Cristo na cruz, recebida pela fé, assim experimenta-se um novo nascimento, e a vida eterna se inicia. A expressão vida eterna faz aqui a sua primeira aparição no Evangelho de João. O significado dela é vida, mas é uma vida na era por vir. Nessa vida é morte e sofrimento. A vida eterna, começada pelo nascimento, não é nada menos que a vida eterna por meio da palavra eterna. E eu pergunto para você, o que é crer? O que é crer? Será que crer é uma confissão verbal que você fez em algum tempo da sua vida, na frente de uma igreja, dizendo: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador? Será que é isso que te autoriza, te dá o respaldo para você entrar no reino dos céus? Será que é o dia do batismo? Que você foi lá e foi na imerso nas águas ou batizado de alguma outra forma, e você foi orado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Será que é isso que te comissiona? Será que é eu colocar a mão na sua cabecinha e falar assim: agora você tem um livro, um nome escrito no livro da vida? Será que é isso? São todos componentes, mas não é o cerne principal. O cerne principal é a mudança do seu coração. É isso que mostra se você é realmente nascido de novo. O seu falar, o seu agir. É por isso que a gente tem batido nos escolas dominical. Que você não tem que se preocupar com o pessoal de Mariana, entenda o que eu vou falar. Se você, com o pessoal lá, se a pessoa está do teu lado, pedindo uma comida, pedindo algo para beber, você não dá. Não adianta você ficar preocupado. preocupado com a destruição lá, com a onda de barro tóxico que está matando lá, não sei o quê. Se você vai escovar dente, deixa sua torneira aberta e 20 litros de água potável vai embora. Não adianta você querer ser um missionário na África se a pessoa da tua casa nunca ouviu o Evangelho. Você vê que a gente parece que não pensa, parece que a gente não é racional. Jesus Cristo não está mandando a gente para extremos. A gente está mandando a gente fazer o simples primeiro. Será que crer é isso? Será que apenas um mandamento, alguma coisa que eu falo para você vai mudar a sua vida? Será que eu tenho essa autoridade, esse poder? Será que da minha mão sai força e poder que vai fazer uma transformação na sua vida? Gente, você não é uma meta, começa a pensar. Você tem que mudar o seu comportamento. É isso que mostra se você é salvo ou não. O que é crer? Vivemos numa época onde nunca houve tanto cristão. Professo. Nunca houve tanto cristão. Hoje se fala em mais de 50 milhões de cristãos evangélicos. Nós temos a capacidade de todos votarem em um só e elegemos talvez um presidente do Brasil. Mas e como é que está o coração dessas pessoas? Será que eles são cristãos verdadeiros? Nunca houve tanta apostasia. Apostasia é falta de amor por Deus. As pessoas não amam a Deus. Estão nas igrejas e não amam a Deus. Porque a palavra que é dirigida do altar não é uma palavra que te leva a adorar a Deus. Leva você a adorar a si mesmo. É isso que as igrejas fazem. Estão fazendo. E se eu não vigiar e o Espírito Santo não sair de perto de mim, eu faço a mesma coisa. Mas as igrejas, elas estão pecando nesse cerne. Em vez de elas colocarem Cristo no centro, elas colocam o homem no centro. E aí, pula, dança, o que a Lu falou. Pula, dança, não tem problema. Se alguém começar a dançar e pular aqui, eu não tenho problema com isso, gente. Eu estou abandonando a religiosidade. Tudo dentro do Espírito. Tá? Deus, ele não é colocado numa caixinha de fósforo. Meu Deus é um Deus que comanda e a visão abre. Escamas dos olhos caem. Pedro, Paulo. É o mesmo Deus, o mesmo Jesus que faz barro, mostra, faz um barro, faz um globo ocular. Ele faz o que ele quer. Você tem que tirar essa religiosidade de você, em que Deus não pode agir de uma maneira diferente. Mas a maneira extraordinária, ela é extraordinária. O ordinário é através da palavra de Deus. Esse é o ordinário, é o normal, é o natural e é o comum. E é o que você tem que buscar. Não se crê no Jesus da Bíblia. Mas um que se assemelha a um Papai Noel, ou alguém que se pode manipular, dar ordens, colocar na parede, ou mesmo determinar a sua vontade. Quem é você? Jó começou a contender com Deus, e Deus olhou para ele e falou assim: quem é você? Quem é você, Jó? Onde você estava quando eu fiz a Via Láctea? Onde você estava onde eu dei o nome da estrela de Orion? Onde você estava onde eu fiz todas as coisas, Jó? Você estava lá para me ajudar, para me aconselhar? É até engraçado, né, Lu? É até engraçado. Porque a gente acha que a gente pode olhar para esse Deus, um Deus soberano, que mesmo com essa glória toda, ele se importa com você. Não é algo que a nossa mente consegue entender, mas não diz que você pode mandar nele, você pode fazer o que você quiser. Aí você começa a olhar, determina. Fiz muito isso com Rosângela. Determina, manda. Deus é obrigado. Deus não é obrigado a nada. Ele faz o que lhe apraz, não o que te apraz. Nicodemos, ele era um religioso. Começou mal, tinha tudo para acabar mal, mas o fim da vida dele foi diferente. No fim da vida, ele e José de Arimateia foram aqueles que resgataram o corpo de Jesus. Enquanto todos os discípulos que diziam que amavam ele, que entendiam, fugiam, ele que não cria e não compreendia, ele passou a crer e compreender. João, capítulo 19, versos 38 e 39, diz: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que não cria, aquele que não entendia, passou a crer, passou a entender. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. A pergunta para você é: você vai crer e entender? ou você vai continuar sendo apenas um religioso? Feche seus olhos. Senhor Deus, agradecemos a Ti por esse estudo dentro do Evangelho de João, do verso capítulo 3, do verso 1 até o verso 15. Podemos ver, Pai querido, a possibilidade, Pai, que Nicodemos teve de aprender, de ser confrontado com a palavra. Hoje nós não temos a figura física de Jesus Cristo, mas nós temos a sua figura simbólica através da palavra, a tua palavra que nos dá vida, Senhor. Que nós possamos, Pai querido, não sermos apenas religiosos, mas que nós possamos mudar o nosso coração, que nós possamos ser conformados à tua vontade. Chega, Senhor, de nós sermos mais um número numa estatística de cristãos no Brasil, mas nós queremos fazer parte de um grupo de pessoas que faz a diferença, que dão testemunho do Senhor aqui na terra, que somos pessoas, que possamos ser pessoas que glorificam, exaltam e bendizem o teu nome através das nossas vidas. Para isso, Pai, nós precisamos muito mais do que livros, muito mais do que disposição para ler a tua palavra, muito mais, Pai querido, do que desejo de orar. Nós precisamos do teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo possa nos orientar, nos constranger. Tu tens liberdade nas nossas vidas, Espírito Santo de Deus, para fazer o que lhe apraz. Leva-nos, Pai, à santa adoração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Ufa. Semana que vem nós vamos iniciando João 3,16. Vai ser chocante para você em uma série de aspectos. João 3,16. Amém. Pode desligar, tá?